O Ministério da Educação lançou nesta quarta-feira a proposta chamada Futurice, que pretende ampliar a participação do capital privado nas universidades públicas do país. As instituições poderão fazer parcerias público-privadas, ceder prédios, criar fundos com doações e até vender nomes de camp e edifícios. Nós vamos conversar agora com Iago Montalvão, que acaba de assumir a presidência da União Nacional dos Estudantes e que inclusive esteve no lançamento da proposta feita pelo ministro Abraham Weintraub. Olá, Iago, obrigado pela sua participação no Jornal Brasil Atual.
Eu que agradeço, tenho toda a disposição de poder contribuir aí com esses debates.
Iago, eu gostaria que você compartilhasse já, para começar, a avaliação da Uni desta nova proposta do governo de Jair Bolsonaro.
Bom, o primeiro que a gente tem a dizer é que nos causa muita estranheza a maneira com que foi apresentado esse projeto, né? No dia de ontem, por exemplo, nós nos reunimos com alguns reitores e todos eles estavam sem ter um conhecimento mais aprofundado da proposta, né? Então foi uma proposta que foi entregue já toda lapidada aos reitores e à sociedade como um todo, para que agora se faça o debate em cima disso, né? Então causa muita estranheza, e mesmo na apresentação de hoje, muita coisa ainda falta para ficar mais clara como se colocar essa proposta na prática, né? Agora, o que nos preocupa é, primeiro, a comparação que o MEC faz, né? Porque eles tentam colocar como referência as universidades dos Estados Unidos, como é Stanford, como Harvard, que são universidades, ou MIT, enfim, que são universidades muito menores e com linhas de pesquisa muito específicas, né? Que não servem a essa proposta de expansão e popularização do ensino superior, como nós temos o dever de fazer aqui no Brasil e estávamos fazendo, né? Então, primeiro que essa comparação é muito complicada. Segundo que, quando se propõe ampliar o financiamento privado das universidades, a nossa grande preocupação é que, a partir daí, o governo vai cada vez mais se desresponsabilizando com o financiamento público dessas universidades, né? Isso faz com que você utilize toda o acúmulo histórico de investimentos nessas universidades, de desenvolvimento dessas instituições, inclusive com dinheiro público, para que nesse momento você transfira todo o potencial delas, né, ou pelo menos a maior parte do potencial delas, da pesquisa, da tecnologia, da ciência produzida, dos cérebros, né, das pessoas formadas ali, para a iniciativa privada, porque é claro que quando você abre para o investimento do capital privado na universidade, essas empresas que vão investir esperam que haja alguma contrapartida, né? E aí, nesse sentido, vai haver uma transferência de tecnologia para o capital privado, transferência de cérebros, também de patentes. Então, essa é uma preocupação grande que nós temos.
Uhum. Vocês consideram, como está sendo comentado também por alguns críticos, a proposta que isso pode fornecer ao mercado um poder maior de decisão sobre o que é pesquisado no país?
Com certeza. Eu acho que a educação não pode ser tratada como um produto, né? Eles, inclusive, a todo momento utilizavam essa definição ao se referirem às universidades, né? Às pesquisas. Não podem ser tratadas como uma mercadoria que se vende para obter recursos e aí você resolve o problema do financiamento. Não é isso, porque quando não há um financiamento público, a tendência é que aquilo que é produzido na universidade siga uma determinada linha, né, de atender às demandas do mercado, às demandas das empresas. Então é óbvio que aquelas pesquisas, por exemplo, que têm mais interesse público, tem como a saúde pública, o desenvolvimento social, o desenvolvimento humano, crítico, enfim, todas essas áreas, elas passam a ser preteridas em detrimento de áreas mais mercadológicas, como pode ser, há um exemplo, a indústria de cosméticos ou outras coisas que interessem mais aos empresários. Então isso acaba engessando as universidades, fazendo com que as universidades criem uma dependência desses mercados, dessas empresas, né? Agora, o fato é que hoje não se tem dinheiro nem para manter as universidades, né? Então o governo quer lançar um projeto para daqui a algum tempo que inclusive tem pontos muito preocupantes, mas não dá resposta sobre o que tem acontecido na universidade hoje, porque a universidade hoje não consegue sequer produzir a pesquisa porque não tem serviços básicos, não tem dinheiro para pagar luz, insumos, materiais de laboratório. Então, nossa opinião é que o MEC deveria dar resposta sobre o que tem acontecido hoje na universidade.
Uhum. Iago, esse ano a gente já teve duas grandes mobilizações, né, chamados tsunamis da educação, conduzidas pelos estudantes em todo o país. E agora os estudantes estão também se preparando para uma outra grande mobilização, né, o dia 13 de agosto. Gostaria que você compartilhasse um pouco a expectativa em relação a esse novo marco de mobilização estudantil.
É, nós avaliamos que esse momento, essa conjuntura, ela tem sido muito propícia para a mobilização estudantil, né? Inclusive, os estudantes foi o principal setor e o primeiro, inclusive, a dar respostas de maneira massiva aos ataques desse governo. E nós fizemos os atos principalmente em maio, mas fizemos também no Congresso da Uni uma passeata em Brasília, no dia 12, que também foi importante, uma importante mobilização. E tudo isso serviu para que nós acumulássemos força e continuamos nos organizando para que no dia 13 de agosto a gente construa novamente essa mobilização, né? Então, nossa expectativa é de novamente atingir mais de 250 municípios, mais de 2 milhões de pessoas nas ruas. Vamos organizar a mobilização dos estudantes nas universidades, nas redes sociais. Vamos convocar todos os estudantes para voltarem a construir essa mobilização no país inteiro. Então, o dia 13 de agosto é para nós uma prioridade e uma centralidade muito grande nesse momento.
Esta nova diretoria da Uni, que começa agora, vai ter um grande desafio, né? Está sobre uma conjuntura política com muitas adversidades para a população em geral e em especial para os estudantes. Queria que você falasse um pouco dos principais objetivos dessa diretoria que começa agora.
Bom, eu acho que o principal objetivo, em primeiro lugar, é mobilizar os estudantes, é conseguir convencer a massa estudantil da importância de ir às ruas, de se organizar também no seu centro acadêmico, no seu DCE, né, no seu cotidiano, na universidade, mas, sobretudo, convencê-los a se mobilizar nas ruas, porque a gente viu como quando os estudantes, a população em geral, vão às ruas em peso, isso gera um impacto muito grande, né? E nós acreditamos que não vai ser pelos meios institucionais que nós vamos conseguir derrotar esse governo, até porque há um isolamento muito grande do nosso campo, né, no meio institucional, e eles têm várias ferramentas para se articular. Mas nas ruas, na população em geral, nós temos visto uma situação muito favorável para que a gente consiga reverter essa correlação de forças e mobilizar muita gente. Então, esse é um elemento. E também conseguir construir bastante diálogo, bastante formulações em torno das políticas educacionais, dos debates da sociedade, e conseguir criar consensos, agregar novos atores nas lutas que nós temos a fazer, porque nós achamos que, nesse momento político que a gente vive, é muito fundamental que a gente consiga ampliar o nosso diálogo, chegar na população de maneira cada vez mais ampla, em mais lugares, em mais espaços, e contar também com mais parceiros, amigos, pessoas que tenham disposição de defender a educação, os nossos direitos, nossa previdência, nossa democracia, nesse trabalho de construção da unidade.
Conversamos com Iago Montalvão, novo presidente da União Nacional dos Estudantes. Muito obrigado, Iago, pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual.
Muito obrigado, agradeço também, estou à disposição sempre que for possível aí conversar com vocês.